ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, um gesto que pode salvar vidas.
Lançada a campanha para incentivar doação de órgãos e tecidos.
E com pandemia, reforço é para que número de doadores aumente ainda mais. Gabriela Noronha.
Houve uma queda de 8,4% no número de doadores no primeiro semestre de 2020. O Brasil também registrou uma queda no número de transplantes.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O ministro do Meio Ambiente vai até Mato Grosso e acompanha trabalho de combate a queimadas no Pantanal. Daniele Popov.
O trabalho do governo federal para apagar o fogo começou há mais de um mês e conta com o auxílio de aeronaves, barcos e centenas de brigadistas do IBAMA e do ICMBio.
Programas do governo melhoram perspectivas da economia.
E previsão é de queda menor do PIB para este ano. Luciana Colares de Holanda.
A queda menor prevista para o PIB este ano está ligada a programas do governo que asseguraram empregos, continuidade de atividades e o sustento das famílias mais pobres.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Coração que continua a bater fora do peito.
Ou uma córnea que devolve a visão a quem já não enxergava.
A doação de órgãos é um ato de amor que pode mudar completamente a vida de alguém.
E para incentivar essa prática, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha com o tema Doe Órgãos, a Vida Precisa Continuar.
A ideia é aumentar o número de doadores e de transplantes no país, que teve queda com a pandemia de coronavírus.
Os momentos difíceis ainda não saíram da memória da assessora parlamentar Edilamar Carvalho, de Brasília. Em 2010, ela descobriu que precisava de um transplante de rim para continuar vivendo. A doação, ela conta, veio da família.
Tenho três irmãos, os três eram compatíveis e os três se propuseram a fazer a doação. A minha irmã, que me deu a vida novamente, foi a minha doadora.
Graças ao gesto de solidariedade, hoje as duas irmãs vivem bem. Vanderlânia Lucena, que foi a doadora, não se arrepende.
Saber que um gesto simples salvou a vida da minha irmã. E vê-la hoje desenvolvendo suas atividades normais, trabalhando, não tem preço.
Para que mais brasileiros tenham o final feliz como Edilamar, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha Doe Órgãos, a Vida Precisa Continuar. As peças publicitárias serão veiculadas em todo o país, na TV, nas rádios e na internet, contando histórias reais e destacando a importância deste ato de amor.
A vida continua. Converse com sua família sobre ser doador de órgãos. Saiba mais em saúde.gov.br/doação de órgãos. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
E com a pandemia do coronavírus, o governo quer reforçar ainda mais a importância da doação de órgãos. É que, segundo o Ministério da Saúde, houve uma queda de 8,4% no número de doadores no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil também registrou uma queda de 37% no número de transplantes. Foram 9.952 procedimentos realizados entre janeiro e julho. Para a coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, este momento de pandemia trouxe novos desafios e o Ministério da Saúde adotou várias medidas para garantir a segurança das cirurgias.
Demos um aumento de prazo de validade de exames e receitas dos pacientes transplantados, disponibilidade de testagem, deu segurança para as equipes de transplante e para as equipes de doação. Monitoramento de pacientes por telemedicina.
E mais famílias estão se conscientizando sobre o assunto. Segundo o Ministério da Saúde, o consentimento familiar à doação de órgãos chegou a 68% no primeiro semestre. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou que o Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo.
Nosso país, junto com o maior sistema único de saúde do mundo, que é o SUS, também é referência mundial como o maior sistema público de transplantes do mundo. Isso é uma grande responsabilidade para todos nós que trabalhamos no SUS, de manter isso e melhorar isso.
Ainda durante o lançamento da campanha, Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato, recebeu uma homenagem do Ministério da Saúde. O apresentador morreu após sofrer um acidente em novembro do ano passado e a família autorizou a doação de todos os seus órgãos e tecidos, que ajudaram mais de 50 pessoas. Reportagem Gabriela Noronha.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve hoje no Mato Grosso para acompanhar o trabalho dos brigadistas no combate ao fogo no Pantanal.
O ministro disse que as equipes de trabalho estão sendo reforçadas.
Em mais uma viagem de monitoramento do combate aos focos de incêndio no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou áreas com queimadas próximas à cidade de Poconé, no Mato Grosso. O trabalho do governo federal para apagar o fogo começou há mais de um mês e conta com o auxílio de aeronaves, barcos e centenas de brigadistas do IBAMA e do ICMBio. E esse efetivo, fundamental no combate aos incêndios, aumentou, segundo o ministro.
As Forças Armadas, o IBAMA e o ICMBio, nós estamos aqui acompanhando de perto a tropa nossa de pré-fogo, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, que foi aumentada ainda mais essa semana. São 6 aeronaves Air Tractor jogando água aqui para ajudar a apagar o incêndio, dezenas de viaturas, centenas de brigadistas, num esforço muito grande para ajudar o governo do estado e a população aqui do Pantanal a combater esses incêndios.
O monitoramento e ações do governo federal se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o fogo continua consumindo a vegetação. Mas apagar o fogo não é um trabalho simples. Demanda toda uma logística, como detalha o presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bim.
As pessoas acham que apagar o fogo é um ato muito simples, uma coisa rotineira. Ele é bem mais complexo do que parece, envolve uma logística bem sofisticada. A frente do fogo é uma frente perigosa, tem que ser feita com profissionais, com treinamento.
O combate ao fogo no Pantanal faz parte de uma operação com militares das Forças Armadas e brigadistas, além do Corpo de Bombeiros dos dois estados. Só em setembro, até o dia 23, foram registrados 6.048 focos de incêndio no Pantanal, 3.161 a mais que o mês inteiro no ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Reportagem Daniele Popov.
Desde o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 35 toneladas de drogas, centenas de armas e milhares de munições nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro.
E para continuar este trabalho e monitorar o fluxo de veículos e pessoas pelas estradas, a Superintendência da PRF no estado conta a partir de hoje com novas estruturas para treinamento e logística.
A inauguração foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro.
Ele também participou da entrega de viaturas e armamentos que vão ser usados para patrulhar as rodovias.
As novas instalações e equipamentos vão ajudar a combater o roubo de cargas e o tráfico de drogas.
Na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro conheceu as novas instalações da unidade. Durante a visita, o governo federal entregou veículos e armamentos que serão utilizados para patrulhar as estradas do estado. Também foi inaugurado um centro de comando e controle para monitorar o fluxo de pessoas e de veículos e uma unidade operacional na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo. De acordo com Silvinei Vasquez, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, há 40 anos não havia investimento em infraestrutura. Além das entregas de hoje, ele cita outras feitas a partir do ano passado.
Inauguramos ainda a nossa unidade de operações com cães. Foram entregues um moderno centro de treinamento com favela cenográfica, pista de cordas e montanhismo, casas para invasões táticas, salas de aulas e um estande de tiro. Recebemos ainda mais de uma centena de fuzis e dezenas de viaturas blindadas.
O trabalho no Rio de Janeiro vem ajudando a Polícia Rodoviária Federal a fazer recordes de apreensões das estradas e também divisas e fronteiras do país. Eduardo Ágio, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, destaca a atuação da instituição em todo o território nacional.
De janeiro até hoje, nós apreendemos mais de 22 toneladas de cocaína, mais de 538 toneladas de maconha. Foram mais de 100 milhões de maços de cigarros apreendidos. Mais de 35 mil pessoas presas, mais de 6 mil veículos devolvidos aos seus legítimos donos. Ao todo, são mais de 3 bilhões de reais de impacto na logística do crime organizado.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o investimento para modernizar e equipar a Polícia Rodoviária Federal mostra o empenho do governo em melhorar a segurança pública e elogiou o trabalho.
A nossa Polícia Rodoviária Federal nos orgulha a todos. As suas operações, cada vez mais, são minuciosamente preparadas e os meios, aos poucos, vão chegando, de modo que o próprio PRF se orgulha de ter uma polícia preparada dessa maneira.
Com os investimentos federais, desde o ano passado, os roubos de cargas e de veículos no estado do Rio de Janeiro reduziram mais de 75% e mais de 35 toneladas de drogas, centenas de armas e milhares de munições foram apreendidas nas rodovias federais do Rio. O novo Centro de Comando e Controle vai atuar 24 horas por dia e recebe ligações por meio do telefone 191 para situações de emergência nas rodovias federais. Reportagem Maurício de Almeida.
O Banco Central divulgou hoje mais um relatório com projeções para a economia brasileira.
A retomada das atividades está mais rápida e a expectativa é que o PIB tenha uma redução menor de 5%.
Antes, o banco previa uma queda de 6,4%.
O produto interno bruto, o PIB, é a soma de bens e riquezas produzidas no país e serve para medir o comportamento da economia.
Para o Banco Central, a inflação segue estável este ano, ainda abaixo da meta do governo.
As perspectivas são mais favoráveis para o ano. Isso porque, segundo o Banco Central, a retomada da economia está mais rápida do que o esperado, ainda que desigual para algumas atividades. A queda menor prevista para o PIB este ano está ligada, de acordo com o Banco Central, à recomposição da renda a partir dos programas do governo que asseguraram empregos, continuidade de atividades e o sustento das famílias mais pobres, segundo o Fábio Kanzuki, diretor de Política Econômica do Banco Central. O desempenho brasileiro está acima da média dos países emergentes.
E a gente nota que a economia brasileira está relativamente recuperando mais rápido que as demais emergentes, o que sugere que é relacionado aos programas do governo.
Para o ano que vem, mesmo com incertezas, ainda por causa da pandemia, a projeção é de crescimento de 3,9%. Mas este cenário leva em consideração a continuidade do processo de reformas e os ajustes propostos pelo governo na economia brasileira, que são necessários para a consolidação da retomada e de forma sustentável. É o que afirma o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Perseverar no processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia.
O Banco Central também divulgou as estimativas em relação à inflação. A previsão é de que o IPCA feche este ano em 2,1%, número abaixo do piso da meta, que é 2,5%. Na avaliação do economista José Luiz Pagnussat, isso favorece as políticas de governo de incentivo ao crescimento econômico.
A projeção é de que está crescendo um pouco, né? Mas vai continuar, tanto nesse ano quanto no próximo ano, nas previsões abaixo da meta, né? Isso permite que o governo mantenha uma política de juros baixa, estimulando o crescimento da economia.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acrescentou que a mensagem geral é de tranquilidade. As pressões sobre a economia, segundo ele, ficam neste ano. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo tem atuado nos últimos meses para ajudar indígenas a passar pela pandemia.
Já foram distribuídas 420 mil cestas básicas, por exemplo, além de distribuição de máscaras, álcool em gel, medicamentos e atendimento profissional.
O plano prevê um investimento de 240 milhões de reais até o fim deste ano em ações para os indígenas.
Com a pandemia, o governo federal reforçou a proteção das comunidades indígenas contra o coronavírus. Além de ações de saúde, foram criadas barreiras de controle de acesso às aldeias para evitar a disseminação da doença, como explica a secretária executiva adjunta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Viviane Pintinelli.
Em um mês apenas, foram instaladas mais de 80 barreiras de contenção, um incremento de 35% no total dessas estruturas nas terras indígenas em todo o Brasil.
O governo federal também dará continuidade à distribuição de kits de higiene, com álcool gel, luvas, máscaras e de cestas de alimentos. O plano prevê a distribuição de cerca de 800 mil cestas básicas até o final do ano. 420 mil já foram entregues. É o que garante a coordenadora geral de promoção dos direitos sociais da FUNAI, Iracema Gonçalves.
As cestas, elas passam por um processo de higienização antes da distribuição. E as equipes, elas utilizam equipamentos de proteção individual nas entregas.
Até dezembro, está previsto um investimento de cerca de 240 milhões de reais em ações, com a distribuição de cestas básicas, kits de saúde e limpeza e insumos médicos. Serão atendidas 305 etnias em todo o país, que totalizam, segundo a FUNAI, cerca de 1 milhão de indígenas. Como comenta Viviana Pitinelli, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Destaco aqui que está prevista a entrega de 300 mil cestas de alimentos e itens de higiene e limpeza para essa população. Nós chegaremos à marca de 800 mil cestas entregues em todo o Brasil. Importante salientar que essa população também tem recebido o auxílio emergencial nos últimos 5 meses.
Outras informações sobre a assistência do governo às comunidades indígenas podem ser acessadas em funai.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.023.789 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 4.657.702.
139.808 pessoas morreram de Covid-19.
Sem sair de casa, acervos de museus espalhados pelo país. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre a programação da Primavera dos Museus, que neste ano está sendo toda pela internet. O papel do futebol na prevenção do suicídio e da automutilação. Este é o tema do seminário virtual promovido este mês pelo projeto Integra Brasil.
Criado em fevereiro deste ano, o Integra Brasil tem como lema a frase "O futebol nos une".
O programa é uma iniciativa do governo federal em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol e conta com o apoio de clubes, universidades, governos estaduais e municipais na promoção de ações de prevenção à violência doméstica e violações de direitos humanos.
De acordo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo.
No Brasil, segundo a ministra, a taxa é de um suicídio a cada 46 minutos. Damaris Alves, que participou da abertura do seminário, destacou o papel do esporte para prevenir o suicídio e a automutilação entre jovens e adultos.
Iniciativas como esta, que envolve o esporte, elas podem ser decisivas para a gente virar esse jogo. Por meio do esporte, a gente pode fazer muito. E a gente pode levar vida por meio do esporte. A gente pode tirar meninos, meninas da depressão por meio do esporte. A gente pode tirar adultos da tentativa do suicídio, da desistência da vida por meio do esporte, por meio do futebol, por meio de todos os esportes.
O governo vai destinar mais 73 milhões de reais para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
A ideia é ajudar os agricultores familiares a venderem os produtos neste momento de pandemia e também garantir comida a instituições que precisam.
Todos os estados e o Distrito Federal vão receber os recursos.
Hoje, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve em estados da região norte para assinar termos de repasse.
Pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o governo compra a produção de agricultores familiares e destina os alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade e entidades de assistência social. O novo repasse do governo federal de R$ 72 milhões e 900 mil reais deve contemplar mais de 11.200 agricultores. Nesta quinta-feira, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve no Pará e no Amazonas para assinar os termos de repasse. Ele ressaltou a importância de fazer a ponte entre quem produz e os que necessitam de alimento.
A possibilidade de que o pequeno produtor, né, o agricultor familiar, ele possa também fazer a venda da sua produção e aí fazer o match, fazer o encontro entre quem tem fome e as famílias vulneráveis que estão listadas pela assistência social do estado e dos municípios, através da entrega direta na casa das famílias ou então através das instituições de acolhimento, como são os orfanatos, os asilos e outras instituições.
O ministro destacou que o repasse para os estados deve ajudar os agricultores neste momento de crise, já que muitos tiveram dificuldade para comercializar a produção durante a pandemia de coronavírus. Além dos recursos liberados nesta semana, o governo federal já havia destinado em abril 500 milhões de reais para os agricultores familiares, como crédito extraordinário para o enfrentamento da pandemia. Reportagem Priscila Machado.
Aumentar o público que visita os acervos de museus espalhados pelo país.
Objetivo da Primavera dos Museus.
São 7 dias de programação que tem a cada ano um tema diferente.
Museus de todo o país promovem até domingo palestras, seminários, exposições e outras atividades.
Este ano são mais de 500 instituições participantes. E a novidade é que, em função da pandemia, tudo está sendo realizado pela internet.
Este ano, com a pandemia, os museus participantes desenvolveram apenas atividades em ambiente virtual. E o tema da edição de 2020 é Mundo Digital, Museus em Transformação. Uma ideia que chegou para ficar por diversificar e democratizar o acesso à cultura no país, como explica Ana Lourdes Costa, do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus.
Não que o espaço, né, virtual venha concorrer ou tomar o espaço presencial, o espaço físico, mas é um movimento que chegou para ficar e que a gente tem certeza que contribui, inclusive, para a democratização do acesso aos museus brasileiros.
O professor de línguas, residente em Brasília, Carlos Souza de Oliveira Neto, que é fã de museus, aprovou a iniciativa.
E o que torna esse projeto ainda mais interessante é o fato de você poder fazer sua visita em qualquer hora e a qualquer dia da semana. E é também uma oportunidade única de unir pessoas de diferentes idades, interesses e culturas.
Entre os mais de 500 participantes dessa 14ª Primavera dos Museus está a Casa dos Ottoni. O Museu em Cerro, Minas Gerais, é um casarão da década de 1940, onde tudo foi preservado para homenagear José Eloy Ottoni, político e poeta mineiro, um dos precursores do romantismo no país. Para o diretor da instituição, Carlos Xavier, foi um desafio transformar a programação e o acervo em forma digital.
O museu elaborou ações, exposições, oficinas, cursos e lives que vocês podem conferir dentro das nossas redes sociais e ter esse acompanhamento de todas as nossas ações.
O Museu do Homem do Nordeste, em Recife, Pernambuco, também adaptou a programação para o evento, como conta a coordenadora das ações educativas e comunitárias da instituição, Edna Silva.
Nós temos contação de história, quiz, onde você pode saber um pouco mais sobre Joaquim Nabuco e o Engenho Maçangana, curiosidade das pessoas que visitaram o espaço. Nós temos também uma ação voltada no próximo domingo para todas as crianças, com contação de histórias, apresentação de oficinas. Temos serviço de atendimento aos professores com o Museu Vai à Escola, onde participaremos das aulas online.
A programação completa da 14ª Primavera dos Museus pode ser acessada na página eventos.museus.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
477 peritos médicos federais compareceram hoje às agências da Previdência e realizaram mais de 4.100 perícias presenciais.
De acordo com o balanço da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS, esses atendimentos foram feitos em 202 agências.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participa de conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional.
STF mantém exigência de que locadoras mantenham cota de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Justiça de Mato Grosso do Sul permite troca de sobrenome de crianças para homenagear a Lu.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal defende fixação de jurisprudências para garantir segurança jurídica durante a pandemia.
O ministro Luiz Fux participou da 13ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. Fábio Ruas.
O encontro virtual foi organizado pela Corte Constitucional da Colômbia. Luiz Fux foi convidado a falar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Ele destacou que a fixação de teses pelas cortes superiores é fundamental para garantir segurança jurídica nesse momento.
Na medida em que o cidadão sabe como pensam os tribunais superiores, eles sabem o que podem fazer e o que não podem fazer.
Luiz Fux afirmou ainda que é preciso dar uma interpretação à Constituição que priorize a saúde e os direitos fundamentais, mas sem deixar de levar em conta a atual realidade imposta pela pandemia.
O Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade exigência de uma cota de veículos adaptados para pessoas com deficiência nas locadoras de veículos.
A obrigatoriedade estabelecida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência foi questionada numa ação apresentada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte.
A CNT alegou que a norma que exige um veículo adaptado a cada 20 veículos ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da concorrência.
A relatora, ministra Carmen Lúcia, explicou que esses princípios devem ser ponderados com outros, como a defesa do consumidor e a redução das desigualdades sociais.
O Superior Tribunal de Justiça julgou dois recursos de Domingos Lamolia, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas atendeu apenas um dos pedidos.
Lamoglia foi denunciado pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa na Operação Caixa de Pandora, deflagrada em 2009 pela Polícia Federal. Fátima Uchoa.
Essa operação investigou o esquema de pagamento de propina à base aliada do governo do DF na época. A quinta turma do STJ determinou a perícia pelo Instituto Nacional de Criminalística em arquivos e mídias das gravações clandestinas do colaborador Durval Barbosa, relacionados ao ex-conselheiro. Esse pedido foi acolhido por já ter sido concedido pelo Tribunal de Justiça do DF ao empresário Paulo Otávio. No outro recurso negado pelo STJ, a defesa de Lamolia pedia remessa da ação penal contra ele para a Justiça Eleitoral, mas segundo o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não há imputação de crime eleitoral que justifique o envio do processo à Justiça Especializada.
Justiça de Mato Grosso do Sul permite troca de sobrenome de crianças para homenagear o avô.
A mãe das crianças pediu a supressão do sobrenome da avó materna e a inclusão do sobrenome do avô materno, Carlos Ribeiro.
De acordo com o processo, o avô era muito próximo
próximo dos netos e quando morreu, a mãe das crianças quis fazer a homenagem. Ela afirmou também que a mudança vai evitar que o sobrenome se perca nas gerações seguintes.
No Rio Grande do Norte, banco deve indenizar consumidor com base na tabela FIPE após venda irregular de veículo.
O banco leiloou o carro, apesar de haver ordem judicial para devolver. Daiane Garcês.
Segundo o processo, o veículo foi apreendido em 2017 e leiloado por R$23 mil. Mas, de acordo com a tabela FIPE, o valor de mercado era R$34.500. A justiça entendeu que, como não é mais possível devolver o veículo, o banco vai ter de indenizar o consumidor pelo valor de mercado indicado pela tabela.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. 28 senadores assinam pedido para a criação de CPI da crise ambiental. Especialistas sugerem impostos ambientais e fortalecimento dos municípios em debate na Comissão de Reforma Tributária. Ministro Ernesto Araújo nega a ameaça à Venezuela durante visita de secretário dos Estados Unidos. Boa noite. O Senado poderá ter uma CPI para investigar a gestão do Ministério do Meio Ambiente. O pedido, que foi apresentado pela senadora Elisiane Gama, tem o apoio de 28 senadores e precisa ser lido em plenário para a conferência das assinaturas e eventual instalação. Segundo a autora da proposta, a comissão deverá investigar o que considera desmonte do Ministério do Meio Ambiente e as queimadas na Amazônia e Pantanal. Repórter Érica Christian.
De iniciativa da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, a CPI da crise ambiental quer investigar o desmonte do Ministério do Meio Ambiente e as queimadas na Amazônia e Pantanal. Ela citou a extinção de secretarias e a perseguição a fiscais ambientais e destacou o boicote internacional aos produtos brasileiros. Elisiane Gama revelou a tentativa do governo de impedir a CPI.
4 senadores retiraram o apoio à CPI numa tentativa clara de o governo enterrar esse assunto. E isso realmente é muito sério. O Congresso Nacional precisa fazer o seu papel. A CPI é um instrumento legislativo fundamental para que realmente a investigação possa ocorrer.
Contrário à CPI, o senador Luiz Carlos Reinzen, do PP do Rio Grande do Sul, ponderou que o Brasil é vítima de uma campanha de produtores estrangeiros por ser o maior exportador de alimentos e carne. Para ele, a CPI contraria os interesses comerciais do Brasil.
Se eu sou o maior do mundo exportador, eu tomei o mercado de alguém. Então, hoje é uma questão comercial contra os produtores do mercado brasileiro, que hoje exportam para mais de 200 países. Eu não posso falar mal do meu país.
O pedido de criação da CPI da crise ambiental precisa ser lido em plenário e ter as assinaturas conferidas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, voltou a pedir urgência na aprovação do projeto de iniciativa popular que permite a aposentados e pensionistas do INSS receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia da Covid-19. Segundo ele, há outros projetos apresentados posteriormente que estão em análise com o mesmo propósito e que devem ser estudados em conjunto. Segundo ele, a pandemia está fazendo um estrago na economia e na vida destas pessoas menos favorecidas.
O 14º salário, além de socorrer os aposentados, os que estão em grupo de risco, também vai servir como uma injeção de recurso na economia. 64% dos municípios brasileiros dependem da renda dos beneficiários do INSS.
A população que faz parte do grupo de risco, além de moradores de regiões de maior vulnerabilidade no país, podem ter prioridade na vacinação contra a Covid-19. É o que prevê um projeto em análise no Senado, que estabelece esses e outros critérios para a distribuição das vacinas. Ouça mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Quando a vacina chegar ao mercado brasileiro, o calendário de imunização vai dar prioridade de atendimento aos portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, maiores de 60 anos, gestantes e crianças de até 5 anos. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, é a autora da proposta que define critérios técnicos para a administração da vacina.
É importante que a gente colocar um regulamento com uma atitude prévia da chegada da vacina, para que a gente não possa ter, na última hora, problemas pela frente.
A senadora acredita na possibilidade de chegada do produto já no início do ano que vem.
Felizmente, contrariando todas as previsões iniciais, vários pesquisadores já estão estimando que uma vacina poderá ser acessada no começo de 2021.
Se for aprovada, a proposta vai modificar a lei que trata das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública internacional.
E o Senado vai analisar a medida provisória que amplia o uso da poupança digital, criada inicialmente para o pagamento do auxílio de R$ 600. Nela, o cidadão poderá receber benefícios sociais e até previdenciários e usar um cartão de débito para realizar as movimentações sem nenhum custo de manutenção. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória autoriza o pagamento em contas da Poupança Social Digital da Caixa Econômica de todos os benefícios sociais concedidos pela União, Estados e Municípios. A Poupança Digital foi criada inicialmente para o depósito do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários sem conta na Caixa Econômica. Além de ser isenta da cobrança de tarifas de manutenção, disponibiliza 3 transferências eletrônicas por mês sem custo. O senador Everton, do PDT do Maranhão, elogiou a inclusão no texto da possibilidade de fazer movimentações usando um cartão de débito.
Nós temos que estar sempre atentos com as fraudes. Não podemos facilitar, principalmente para os idosos. Claro que todas as medidas implementadas para facilitar, democratizar o acesso aos recursos são importantes e bem-vindas. Repito, com controle.
A poupança social tem limite de R$ 5.000. Esse dinheiro não poderá ser usado para quitar dívidas ou abater saldo negativo. Para não perder a validade, a medida provisória precisa ser aprovada pelos senadores até 10 de outubro.
Especialistas sugeriram a criação de impostos ambientais, o fim de incentivos a atividades poluidoras e o fortalecimento dos governos locais. Eles foram ouvidos hoje pela comissão mista que estuda propostas para a reforma tributária. O repórter Roberto Fragoso traz mais detalhes.
André Lima, coordenador do Instituto Democracia e Sustentabilidade, defendeu a criação de impostos ambientais sobre atividades potencialmente poluidoras, assim como o fim de incentivos para setores que causam danos ao meio ambiente.
O fim dos subsídios, que a gente chama perversos do ponto de vista socioambiental, que são aqueles que financiam atividades altamente emissoras em emissões de carbono.
O presidente da FENAFIM, Federação dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, Célio Fernando, disse que a reforma é uma oportunidade de desconcentrar os impostos, que hoje vão em sua maioria para a União e para os Estados.
Se nós não podemos discutir de forma mais ampla o Pacto Federativo, nós estamos discutindo a reforma tributária antes do Pacto, pelo menos que dentro da reforma haja um efetivo pacto entre os entes, haja uma participação igualitária.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, criticou a falta de diálogo do governo com o Senado e pediu à Câmara a união do Parlamento.
E eu peço à Câmara dos Deputados também que nós precisamos estar harmonizados. Protagonismo por protagonismo não vai andar nada há mais 32 anos.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não houve ameaça por parte de Mike Pompeo em relação à Venezuela durante visita à Boa Vista, capital de Roraima. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores, Araújo disse que houve, na verdade, uma confusão por má tradução. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não houve por parte de Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, intimidação em relação a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A declaração de Pompeo, que teria sido dada durante a sua passagem por Boa Vista, capital de Roraima, na verdade foi fruto de uma má tradução, como explicou Ernesto Araújo. Mas o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, não ficou convencido com a explicação e disse que a visita teve caráter eleitoreiro, visando a disputa presidencial entre Donald Trump e Joe Biden.
Como é que ele fala uma coisa, o tradutor diz outra e ele deixa? Só reage quando o povo reage, quando nós reagimos. Então, com todo respeito à fala do ministro, toda ela eu classifico como, no meu estado diz, coisa para inglês.
Ainda na audiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, criticou o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU e quis saber do chanceler qual o objetivo daquelas palavras para a política externa.
Vossa Excelência, Ernesto, realmente entende, vantajoso, abriu uma Assembleia Geral das Nações Unidas fechando portas para outros países? O que, que o Brasil ganha com isso?
Ernesto Araújo defendeu o discurso de Jair Bolsonaro na ONU.
O Brasil não está fechando nenhuma porta, né? O Brasil está dizendo aquilo que pensa, aquilo que é o sentimento do povo brasileiro. O discurso do presidente nas Nações Unidas procurou mostrar a realidade do combate ao Covid, a realidade da Amazônia.
Ernesto Araújo ainda disse que a visita de Pompeu não tem relação com a eleição presidencial dos Estados Unidos, pois, segundo ele, democratas e republicanos têm posições parecidas em relação à Venezuela, contra Nicolás Maduro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem convocar ministro para explicar combate às queimadas.
Oposição defende mudança na medida que reduziu o auxílio emergencial.
Para juristas, revisão da lei sobre lavagem de dinheiro não trará retrocesso.
Boa noite. Integrantes da comissão de juristas que vai analisar o anteprojeto de lei sobre lavagem de dinheiro ressaltam que o objetivo do grupo é adequar os dispositivos da lei em vigor ao cenário atual, sem promover retrocessos.
A comissão foi instalada nesta semana na Câmara dos Deputados e vai trabalhar sobre um texto revisado em 2012, como conta a repórter Silvia Munhato.
A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, uma das integrantes da comissão, explicou o que o grupo vai fazer.
Não há deste Congresso Nacional, não há desta Casa do Povo, qualquer intenção de flexibilizar qualquer norma, né, principalmente aquela que diz respeito ao caixa 2 de campanha. Na verdade, o que se pretende é ter uma lei que responda aos desafios a que ela é imposta, os desafios que esse crime impõe, tanto ao Estado julgador quanto ao Estado legislador.
A professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Estelita, citou um dos problemas encontrados pelos juristas.
Nós estamos fazendo uma revisão e não necessária, uma atualização do texto dessa lei. Existem problemas todos conhecidos de uma resposta penal especialmente exacerbada e desproporcional quando há acúmulo de várias infrações junto com o crime de lavagem.
O desembargador Ney Belo, relator da comissão, diz que já existe uma polarização em relação ao que poderá ser produzido pelo grupo, mas ele afirmou que a ideia é justamente ouvir vários lados.
E a maneira de fugir dessa polarização é exatamente transformar a comissão numa comissão a mais plural possível, repetindo em si o que é a função do parlamento, que é traduzir num processo legislativo os anseios e as compreensões de todos.
No ato que criou a comissão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que decisões judiciais têm promovido um alargamento do crime de lavagem de dinheiro, o que precisaria estar previsto em lei. Também seria necessário esclarecer a relação entre o crime de lavagem e a questão do Caixa 2. Outro problema é se o crime deve ser considerado permanente ou não, para efeitos de prescrição. O presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, diz que o tempo de 90 dias fixado no ato de criação do grupo terá que ser bem trabalhado, porque serão analisados 16 pontos da lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, pede que seja colocada logo em votação a medida provisória que reduziu o auxílio emergencial de 600 para R$ 300. Contrário à diminuição do valor, o deputado argumenta que, se não for alterado em plenário, o benefício ficará em R$ 300, como quer o governo Bolsonaro.
O parlamentar pede ainda a votação do projeto que garante mais duas parcelas do seguro-desemprego, enquanto durar a pandemia. Bongás destaca que muitos brasileiros ficaram sem trabalho e não têm direito à renda emergencial, porque passou o prazo de inscrição para recebimento do benefício.
Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, reafirma a luta do PT contra a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Segundo a deputada, a diminuição do valor vai aumentar a miséria no país, além de dificultar o acesso de milhões de pessoas às quatro parcelas restantes do benefício.
A deputada argumenta que R$ 600 valem hoje menos de R$ 400, em razão do alto custo dos alimentos. Benedita da Silva lembra que, desde o início, o presidente Jair Bolsonaro defendia um auxílio de apenas R$ 200.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, também defende a manutenção do auxílio em R$ 600. O parlamentar explica que o preço dos alimentos subiu muito, o que dificulta ainda mais a sobrevivência das famílias.
Camilo Capiberibe alerta que, no Amapá, 100 mil pessoas estão em situação alimentar precária. O deputado condena ainda o Ministério da Cidadania por ter repassado R$ 42 bilhões em auxílio emergencial a pessoas que não tinham direito.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, espera que a Câmara consiga mudar o texto da medida provisória que reduziu o auxílio emergencial para R$ 300. Para o deputado, o valor é insuficiente para a sobrevivência das famílias carentes. Ele considera um erro do governo cortar benefícios de cidadãos que dependem desse auxílio, especialmente os trabalhadores rurais.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, faz um apelo aos líderes partidários para pautarem o projeto que garante ajuda emergencial aos trabalhadores de vans escolares. O parlamentar explica que a categoria não foi beneficiada com auxílio de R$ 600, porque declara renda.
Coronel Tadeu ressalta que, em São Paulo, são quase 200 mil trabalhadores de vans escolares que estão em dificuldades financeiras, já que não há previsão de retorno às aulas em vários municípios.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cita a publicação da revista Forbes, dando conta de que o Brasil tem 238 nomes no ranking dos maiores bilionários do mundo. Segundo ele, no período da pandemia, essas fortunas tiveram um crescimento de aproximadamente 33%.
O deputado defende que esse patrimônio, que aumentou de R$ 1,2 trilhão para R$ 1,6 trilhão, seja tributado para enfrentar a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Para Henrique Fontana, a contribuição tributária do patrimônio dos super-ricos pode gerar uma arrecadação de cerca de R$ 250 bilhões por ano.
Com a participação de partidos e de diversas lideranças políticas, o PT lançou, nesta semana, o Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil. Para Padre João, de Minas Gerais, é lamentável a situação atual do país, após anos de luta para conquistar sua soberania e garantir reconhecimento internacional.
De acordo com o Padre João, o Plano Nacional do PT visa buscar melhorias em todas as áreas, como educação, saúde, economia e meio ambiente. Para o deputado, é preciso acabar com a política de desmonte do país promovida pelo atual governo.
Saúde.
O plenário da Câmara deve analisar na próxima semana projetos de interesse de pessoas com deficiência.
Por ocasião do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, a Frente Parlamentar do Congresso Nacional, que trata do segmento, apresentou uma lista com 10 propostas prioritárias. Quem traz os detalhes é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que faz parte da Frente Parlamentar, entregou o documento ao primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Duas propostas tiveram a urgência aprovada pelo plenário nesta terça, possibilitando a votação diretamente pelo conjunto dos deputados por meio do sistema virtual, sem passar pelas comissões. Uma delas é o projeto que determina que supermercados e estabelecimentos similares deverão treinar e disponibilizar funcionários que ajudem pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pela proposta, os funcionários poderão conduzir a pessoa ou o carrinho, informar sobre itens e empacotar mercadorias. O outro projeto, com urgência aprovada, muda a Lei Brasileira de Inclusão e estabelece requisitos mínimos de acessibilidade em praias, como adaptações na rua, entrada acessível da praia e rampas com corrimãos onde houver desnível. A área também precisaria contar com transporte público adaptado nas principais linhas para a praia e esteira com acesso firme e estável sobre areia até o mar, rio ou lago. Autora do projeto e presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa das Pessoas com Deficiência, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, destaca que a acessibilidade também beneficia grávidas, obesos e idosos. Segundo a deputada Érica Cocai, além desses dois projetos que ganharam urgência, há outro.
Então, portanto, nós aprovamos duas urgências e estamos com a promessa do presidente em exercício da casa que na próxima semana nós possamos apreciar o projeto que é o Estatuto do Intérprete, ou seja, que nós pudéssemos assegurar a jornada de trabalho adequada, assegurar condições adequadas para que os intérpretes possam exercer uma função que é absolutamente fundamental no processo de acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva.
Essa proposta citada pela deputada resulta do trabalho de uma subcomissão criada na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. Érica Cocai afirma que a Frente Parlamentar também defende a criação de uma ouvidoria na Câmara para acompanhar a aplicação das leis de inclusão e acessibilidade, que também funcionaria como um espaço de diálogo com a sociedade para receber denúncias de retrocessos na legislação. A Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa das Pessoas com Deficiência tem 192 deputados e 23 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede à equipe do presidente Bolsonaro que chegue a um entendimento na questão do rateio dos precatórios do extinto Fundef. Ele defende uma negociação para que os professores tenham direito a uma parcela desses precatórios, previsão que foi vetada pelo presidente da República.
Charles Fernandes informa ainda que, no interior da Bahia, o número de casos de coronavírus está estabilizado. Ele agradece aos prefeitos e secretários de saúde que procuraram investir todos os recursos disponibilizados pela União e por emendas de parlamentares para garantir a redução nos casos em Guanambi e em todo o estado.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra as comemorações em todo o mundo pelo aniversário do educador Paulo Freire, cujo centenário será celebrado em 2021. Para o deputado, além de ser o maior educador que a história produziu no país, Paulo Freire desenvolveu a metodologia da educação que liberta e tira da alienação.
Vários representantes do setor de audiovisual brasileiro participaram de reunião virtual realizada pela Câmara dos Deputados para discutir a situação do setor diante do que consideram morosidade da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. A repórter Carla Alessandra traz mais detalhes da audiência.
Administrada interinamente desde 2018, a Ancine não participou da reunião, o que, segundo o deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, demonstra por si só a falta de compromisso da agência com o setor. Para Calero, nada justifica a inoperância da Ancine, que foi criada para agir de forma independente.
A Ancine não foi criada para estar sujeita aos voluntarismos, caprichos e arroubos dos governos de plantão. É uma instituição do Estado brasileiro, tanto com uma política de audiovisual de longo prazo para ser implementada e ser conduzida, né? É uma agência há um só tempo regulatório e de fomento.
O representante do Sindicato Interestadual de Audiovisual, Leonardo Ed, destacou a importância do setor, que gera 300 mil empregos e uma renda de 3 bilhões de reais, representando 0,5% do PIB nacional. Mas, segundo Leonardo Ed, a burocratização da Ancine na aprovação dos projetos está prejudicando o setor e vem causando insegurança jurídica. Ele lembrou que o Fundo Setorial do Audiovisual é um mecanismo de investimento e tem recursos em caixa, Mas a Ancine, que é a gestora do fundo, não está liberando esses recursos com a velocidade exigida pelo setor.
O dinheiro nosso, criado para retornar para o setor, e somos a indústria que, por omissão, incompetência ou ações danosas, está gerando desemprego, falência de muitas empresas, perda da indústria brasileira, perda das obras brasileiras e do mercado da indústria brasileira, simplesmente por conta disso.
A representante dos produtores audiovisuais independentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Vânia Lima, alertou para a falta de transparência nas contratações de projetos realizados pela Ancine.
Apesar dos pedidos das proposições sistemáticas para acompanhamento da destinação dos recursos, nós não fazemos parte do processo de definição dos recursos. Precisamos mais do que nunca que sejam retomadas as agendas da Agência Nacional do Cinema de forma clara e acessível a todos.
O procurador federal do Rio de Janeiro, Sérgio Suyama, afirmou que existe uma representação contra a Ancine por causa da morosidade na análise dos projetos. Segundo ele, o Ministério Público e a Ancine precisam chegar a um acordo sobre metas na análise dos projetos de 2018 e 2019. Desde o ano passado, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cinema e do Audiovisual Brasileiro se empenha na manutenção do setor, que gera milhares de empregos em todo o país. O coordenador da frente, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, criticou a Ancine, que não participou da reunião, e afirmou que a paralisia na agência é deliberada e não tem justificativa. Ele defendeu que o presidente interino da Ancine, Alex Braga, seja convocado para prestar esclarecimentos para os parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, comemora a promulgação da lei que autoriza o aumento de salário de policiais civis e militares e bombeiros militares dos ex-territórios e do Distrito Federal.
A deputada entende que os profissionais conseguiram justiça em uma luta por reajuste que vinha sendo travada desde 2013. Para Joênia Wapichana, os servidores da segurança colocam a vida em risco e estão na linha de frente de combate à pandemia.
Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, afirma que profissionais como policiais militares e bombeiros devem ser valorizados. Ele argumenta, no entanto, que a população que paga os salários de todos os servidores está enfrentando uma forte crise econômica, agravada com a pandemia de coronavírus.
O deputado questiona o motivo de parlamentares serem favoráveis a reajustes no meio da pandemia e, ao mesmo tempo, terem mantido o veto do presidente da República, que impedia reajustes até o fim do ano que vem. Para Paulo Ganimi, faltou coerência entre os colegas.
Dados do IBGE apontam que a fome no Brasil aumentou 43% nos últimos 5 anos. Para Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, o país passa ainda pelo grave problema do desemprego, com 14 milhões de pessoas sem trabalho, além de uma previsão de o déficit primário atingir 800 bilhões de reais.
Samuel Moreira avalia que, diante de um cenário preocupante e em meio a uma pandemia de coronavírus, propostas de aumento salarial são inadequadas, embora várias categorias mereçam.
Leda Sadala, do Avante do Amapá, pede que seja apurada com rigor a agressão sofrida por uma mulher durante uma abordagem policial em Macapá. Segundo a deputada, o amapaense tem respeito pela Polícia Militar do Estado e esse foi um fato isolado que não reflete a atuação dos trabalhadores da segurança.
Meio Ambiente. A Comissão Externa da Câmara, que analisa as queimadas em biomas brasileiros, quer a convocação imediata do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para explicar o que o governo federal está fazendo para combater os incêndios no Pantanal. Acompanhe mais informações com o repórter Cláudio Ferreira.
Os integrantes da comissão disseram que já têm as assinaturas exigidas para a convocação e vão pedir ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, que o requerimento seja aprovado o mais rápido possível em plenário. A ideia é que o ministro seja ouvido no plenário principal da Câmara, desde que participaram da comitiva que foi ao Pantanal no último fim de semana ver as consequências das queimadas. Parlamentares têm acusado o Poder Executivo de atraso nas ações para enfrentar os incêndios e alertam que há pouca gente e equipamentos para o trabalho. A comissão também quer convocar o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para dar explicações. Em uma rede social, ele teria acusado a Associação dos Povos Indígenas do Brasil de relacionar crimes ambientais à presidência da República e de publicar fake news contra o país. A coordenadora da comissão externa, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, reclama da postura do governo em relação às queimadas no Pantanal.
As imagens de satélite da NASA estão mostrando as minúcias onde começou o fogo. E o presidente da República vai na ONU dizendo que os indígenas e os caboclos estão ateando fogo. Isso é uma agressão ao nosso país e nós temos que, com muita altivez, cobrar respostas.
Além das convocações, a comissão externa pretende enviar requerimentos pedindo informações à presidência e aos ministérios da Defesa e do Meio Ambiente, entre outros órgãos do governo. Já estão planejadas 6 audiências públicas para discutir a situação do Pantanal. Um dos encontros reunirá cientistas e pesquisadores das universidades públicas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Devem participar de outras audiências representantes de comunidades tradicionais da região, do turismo e do setor agropecuário. O deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, ressaltou a importância de a comissão externa convidar representantes de todas as atividades existentes na região.
Proteger o Pantanal é proteger o seu povo pantaneiro. Proteger o Pantanal é proteger as comunidades. Proteger o Pantanal é o pecuarista. Proteger o Pantanal é proteger o pequeno agricultor. Então, esse equilíbrio que nós vamos trazer, respeitando, ouvindo a todos.
Os parlamentares também querem se debruçar sobre propostas legislativas que protegem o bioma. Entre elas, a chamada Lei do Pantanal, que detalha medidas de conservação e uso sustentável da região. Um dos autores do projeto, o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação da proposta.
Nós não queremos todo ano ver esse drama se repetir, talvez de forma cada vez mais grave e com consequências cada vez mais irreversíveis.
Além da Câmara, o Senado também tem uma comissão sobre o assunto e pretende elaborar um Estatuto do Pantanal. O deputado Dr. Leonardo lembrou que é preciso também equalizar as legislações do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul sobre o bioma, porque há pontos divergentes. 65% do Pantanal brasileiro está no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.